Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Graças te damos. Vamos orar. Vamos nos acalmar e louvar ao Senhor nesta manhã. Querido Deus, nós estamos novamente aqui na Tua casa e nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, por esse privilégio que nós temos de abrir novamente a Sua Palavra e meditarmos um pouco no que ela diz para nós. Graças nós Te damos, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome desta manhã por tudo que Tu és, pela Tua Igreja, a Igreja que é uma criação Tua, Senhor Deus, a família que é uma criação Tua. Graças nós te damos por isso, que tudo aquilo que for dito nesta manhã seja para a tua glória, não para engrandecer a homens, mas para a tua glória, Senhor, que os nossos corações estejam abertos e receptivos à tua palavra. Muito obrigado, eu me coloco na tua presença nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, é o tema da nossa mensagem de hoje, está aí no boletim. Jesus Cristo, a única esperança de restauração. Ele realmente é a única esperança de restauração na nossa vida. Que dia é hoje? Dia 24, dia da Assembleia também. Hoje é dia 24 de novembro. Nós estamos exatamente a uma semana da véspera de Natal. Uma semana, eu falei? Nossa! Que bom que fosse uma semana. Você vê, né? Muita coisa para fazer, a gente fica preocupado. Mas estamos a um mês do Natal, né? Um mês. Então é uma época realmente que as pessoas ficam mais sensíveis, né? Nós vamos entrar em dezembro, né? Há uma movimentação muito grande no comércio, muitas confraternizações, muitas luzes, desfiles de carros alegóricos com luzes, né? Com motivação do Natal. Lá em Gramado, por exemplo, tem um desfile lindíssimo, né? Com luzes, com motivação do Natal. Nada contra tudo isso, mas que estejamos focados no Natal, no Senhor Jesus Cristo. Existe uma luz muito maior, uma luz muito mais brilhante do que todas as luzes que a gente vê por aí nessas comemorações do Natal. Nada contra isto, mas existe uma luz mais brilhante que todas as outras, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus. João 12 nos diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Salmo 27:1 nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se Ele é a nossa luz e a nossa salvação, o texto continua, de quem terei medo? O Salmo 118:27 nos diz: o Senhor é Deus e a nossa luz. O Salmo 119:105 nos diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus e luz para os meus caminhos. Então é aquela luz que nos dirige, aquela luz que evita que nós caiamos em ciladas, em que tropecemos. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz, irmãos. E essa luz também pode causar medo às pessoas. João 3:19-20 nos diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz, né? Por quê? Porque as suas obras eram maus. Porque todos aqueles que praticam o mal aborrecem, odeiam a luz e não se chega para a luz. Para quê? Porque para que as suas obras não sejam arguídas, para que os seus pecados não sejam expostos. Então muita gente também não gosta dessa luz, não gosta, porque ela nos mostra como é que nós devemos seguir a nossa vida. Eles terão os seus pecados expostos. Muitas pessoas não querem não querem ter a sua vida expostas à luz. E quando nós falamos do Evangelho, nós podemos até ser considerados como inconvenientes. Então, eles escutam, mas não ouvem a palavra de Deus. Não ouvem a palavra de Deus. A luz que veio ao mundo, eles não estão muito dispostos a ouvir esta luz, né? Lucas 11:28, Jesus responde à exclamação de uma mulher quando ele falava para ela sobre as estratégias de Satanás. Ele diz o seguinte: antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele não disse bem-aventurados os que conhecem, os que leem a palavra de Deus, bem-aventurados aqueles que ouvem, escutam e ouvem e guardam a palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes, felizes. Então, nesta época que se aproxima do Natal, as pessoas são mais sensíveis a ouvirem a palavra. Então, uma grande oportunidade para que nós nos renovemos. É uma grande oportunidade para que nós nos restauremos. Inclusive nós, não só os outros, a palavra de restauração às pessoas, né? O mais importante é isto. Nós vamos nos ater hoje, embora o trecho que eu vou ler também esteja em outros evangelhos, nós vamos nos ater a Lucas 18, nos versículos de 35 a 43. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler então a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 35 a 43. A palavra de Deus nos diz o seguinte: aconteceu que, ao aproximar-se ele, quem? Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Até aqui. Irmãos, imaginem a cena. Jesus, acompanhado de uma multidão, estava a caminho de Jerusalém, passando por ali, passando por aquele lugar. E eram as suas últimas semanas de vida. Ele não passaria mais naquele lugar. Esse texto, ele é narrado também em Mateus 20, de 20 a 34, e Marcos 10, de 46 a 52. Mas nós vamos nos ater ao livro de Lucas, né? Então, Jesus passava por ali com aquela multidão, né, uma pequena multidão ali, e ele viu aquele cego de Jericó. Ali tinha um cego chamado Bartimeu. Nos diz lá em Marcos 10:46, o nome dele era Bartimeu. Ele estava ali mendigando. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, né? Daí a origem do seu nome. E era com certeza esse Bartimeu uma pessoa totalmente marginalizada. Ele dependia totalmente dos outros, ele dependia de donativos, ele dependia de esmolas, ele não podia trabalhar, ele não tinha condições de manter-se financeiramente, enfim. Era uma pessoa totalmente desprovida de qualquer recurso. É bem provável que também ele vivesse alheio a qualquer atividade política. Ele era um iletrado, ele não podia se locomover, não podia, sem o auxílio de alguém. E ficava ali, como todos os mendigos, à beira da estrada, né? Dependendo de uma esmola, de alguma coisa, de alguém que o ajudasse. Enfim, ele não tinha direito nenhum. Como muitas pessoas não têm hoje, Pessoas sem uma vida digna, mas que necessitam de restauração, que que necessitam de renovação. E naquele dia ali passava esse grupo, né? Passava esse grupo em que Jesus estava com eles. E aquela multidão caminhava ali, passava por aquele cego, né? E era uma multidão que não era ruidosa, era uma multidão mais ou menos silenciosa, porque Jesus já ia indo para ser depois cumprir todo o seu processo, né? De morte e ressurreição, tudo isso, né? Então, era uma multidão diferente. Uma multidão diferente, uma multidão que não gritava, era uma multidão que não tinha todo esse espalhafato, era uma multidão como nós deveríamos ser, uma multidão calma, crendo em um Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos ser aqueles que espalhamos a palavra de Deus de uma forma tranquila, de uma forma que as pessoas entendam direitinho, né? Entendam direitinho. Nós somos diferentes, porque aceitamos Jesus Cristo como Salvador. E o nosso comportamento é outro, ou deveria ser outro. O nosso comportamento é outro. Então Bartimeu aproveitou aquela oportunidade, aproveitou. Jesus não passaria mais por ali. Ele aproveitou aquela oportunidade. Ele aproveitou, irmãos, nós nunca sabemos quando será a última oportunidade. Nunca sabemos. A morte chega de uma maneira rápida, repentina, quando menos esperamos, e nós temos tido provas disso aí nesses últimos dias, né? A morte chega e nós passamos para outra vida, mas é nesta vida que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, né? E Bartimeu estava ali e ele conhecia quem era Jesus, tanto que ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já tinha ouvido, já sabia de Jesus Cristo. Ele falava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia. E essas misericórdias que se renovam a cada manhã, conforme nos diz ali Lamentações 3:22, misericórdia que faz com que nós estejamos hoje aqui de manhã, senão não estaríamos. Pela misericórdia de Deus, nós estamos vivos hoje e podemos estar aqui louvando o Senhor. Nos versículos de 38 a 41 do texto de Lucas 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta. Irmãos, a sociedade judaica era preconceituosa com as pessoas deficientes, né? Em função disto, aquele cego estava ali só. Ele estava. Tinha mais dois com ele, que os outros textos também diz, né? Mas, como estamos no texto de Lucas, ele diz que ele estava só ali. Não queriam que eles perturbassem o mestre, não queriam que ele se dirigisse ao mestre que passava ali. Mas, quando Bartimeu conclamou por compaixão, a multidão procurou abafar ali aquilo que Bartimeu queria. Eles não queriam que ele perturbasse o mestre. Eles achavam que Jesus não se importaria com ele. Imagina, mais uma pessoa que está ali, um cego, pedindo, um coitado, pedindo esmola, pedindo comida. Achavam que Jesus não se importaria. Nunca ninguém tinha se importado com ele. Como que alguém mais ia se importar com ele? A multidão não queria que ele falasse com Jesus. Imagina se Jesus vai ouvi-lo. Vai ouvi-lo. Irmãos, ainda que seja um só, em qualquer momento, sozinho, rico, pobre, várias nacionalidades, doentes, sãos, ainda que seja um só, ele ouve a nossa palavra. Ele ouve hoje que nós estamos aqui. Ele ouve que as pessoas precisam ser restauradas. Se eu preciso de restauração na minha vida, ele ouve todas as pessoas, nem que seja um só, um pobre, um rico. O Rei do Universo, Jesus Cristo, parou para ouvir o que aquele cego desejava. Mas não era qualquer um que passava por ali. Era Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. E ele se importou com ele. Ele se importou. Ele viu que aquele cego precisava de amor, de restauração e não só de esmolas. Não só de esmolas. E ele faz a pergunta: que queres que eu te faça? Lucas 18, 41. A nossa mensagem de hoje, ela é: Cristo, a única esperança de restauração. É importante. Mas essa pergunta aqui, que queres que eu te faça, é tão importante quanto ao tema da mensagem. Que queres que eu te faça? Jesus deu opção para ele, né? Ele chegar aqui e falar: o que você quer que eu faça por você? Nós podemos pedir muita coisa. Jesus, no meio daquela multidão, busca alguém solitário que tem uma vida despedaçada, como muitos, né? E pergunta: que queres que eu te faça? Irmão, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos encontrar um grande número de pessoas necessitadas, não só de ajuda material, de ajuda física, mas necessidade de afeto. Ainda hoje tivemos aqui já uma pequena reunião com um grupo que, a partir do ano que vem, vai tratar de algumas necessidades da igreja, de pessoas que necessitam, mas também as pessoas necessitam de necessidade de afeto, necessidade de restauração. Pessoas abandonadas, pessoas angustiadas, talvez procurando soluções em falsas religiões, no sexo, nas drogas, tudo isso que o inimigo gosta, tudo isso que o inimigo gosta. Na divisa ali de São Paulo para São Bernardo, passando para Santo André, sempre tem um grupo de pessoas pedindo dinheiro no farol. E é constrangedor, é constrangedor. Tem um ali, que agora eu não vi essa semana, mas tem um ali que chega perto do carro, levanta a camisa para dizer, para a gente ver que não está armado, se ajoelha na frente do carro, você não pode passar. Ele põe as mãos assim, em cima do carro, e pede uma moeda, tudo isso. Como as pessoas, alguns dão, outros não dão, ele se levanta, vai em outro carro, faz a mesma coisa, se ajoelha no asfalto. É constrangedor saber de tantas pessoas. Eu não sei se é para comprar droga, se é para comprar lanche, se é para sustentar a família. São pessoas paupérrimas, né? Mas o fato em si é constrangedor, é triste, é muito triste. Mas Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E se ele perguntar hoje para nós, para vocês, para os irmãos: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? Será alguma coisa, alguma causa perdida? Será que são, quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? O que você pediria se Jesus chegasse agora e perguntasse: que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Senhor, eu preciso ganhar mais. Eu preciso entrar na universidade. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso que o Senhor melhore a minha saúde. Eu preciso melhorar o meu casamento. Eu preciso melhorar os meus relacionamentos. E assim vai. Eu. Mas quando ele te perguntar: que queres que eu te faça? A resposta seria: Senhor, restaure a minha vida. Renove a minha vida. Me dê a salvação em Jesus Cristo. Eu preciso de uma restauração. Eu não consigo mais viver. Eu preciso de Jesus. Restaure a minha vida, Senhor. Irmão, Jesus Cristo foi ferido na cruz por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz, está lá Isaías 53. Ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Que queres que eu te faça? Ele pergunta. Tudo isso, eu, Nós temos que pedir a restauração, a renovação. O resto é consequência. Vai ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Deus restaurou a vida de tanta gente que tinha problemas. Basta se chegar a Ele. Basta se chegar a Ele. Lembra de Jonas? Fugiu da presença do Senhor. Ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Deus disse para ele ir informar a cidade que seria destruída, mas Jonas julgou que Deus não concederia salvação a uma nação pagã, pecadora, que era cruel. Ele ficou irado com Deus. Imagina se eu vou lá falar de Jesus, né? Ele desobedeceu. Desobedeceu, mas depois ele ora: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Na minha angústia clamei ao Senhor, do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes. Abraão, originário de uma família idólatra, parou em Harã e Deus o chamou pela segunda vez, agora já com 75 anos, para cumprir o seu plano. Ele mentiu ao rei do Egito e também a Abimeleque, né, quando disse que Sarai era sua irmã, né, mas também teve a sua vida restaurada. Moisés tornou-se um criminoso, e o faraó queria matá-lo também. Ele passou por depressão, ele pediu para que Deus o matasse, está em Números 11, 15. Ele dizia: eu não posso falar em público, ninguém acreditaria em mim, eu não quero ir, Êxodo 4, 13. E quando a nação tinha adorado ali o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no monte Sinai ali, ele viu a revolta de Deus e ele intercedeu pelo povo. Ele fala: agora, pois, perdoe o pecado, Senhor, ou risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Não queria mais viver, mas Deus não levou em consideração, continuou usando Moisés. Davi, então, foi chamado o maior santo e o maior pecador do Antigo Testamento. Era um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, e pecou gravemente. E ele pede: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Restaurado. No Novo Testamento, Pedro, cheio de autoconfiança, dormiu quando devia vigiar, seguiu Jesus de longe, assentou-se com os ímpios, praguejou, negou Jesus 3 vezes, mas chora amargamente quando o galo canta e Jesus olha profundamente para ele. Lucas 22, 62. E o que não dizer de Saulo, depois Paulo? Estava presente na morte de Estevão, não fez nada, odiava, perseguia os cristãos, atacava os cristãos na própria cidade de Jerusalém, participava do Sinédrio, era testemunha contra os cristãos, votava a favor para que os cristãos fossem mortos. Irmãos, vários homens tiveram as suas vidas restauradas. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta. Foram restaurados. Esses e outros, né? Tem muitos exemplos. Versículos 42 e 43. Então, Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aquele homem que não tinha qualquer perspectiva física nem da eternidade, provavelmente ouviu dos milagres de Cristo, né? Motivos que o levava aí a solicitar realmente apenas a visão física, mas era tão limitada a condição dele que ele estava alheio a outras situações. E ele era também, além de cego físico, era cego espiritualmente. Mas naquele encontro com Jesus, ele começou a ver pelos olhos da fé. Viu pelos olhos da fé. E Jesus lhe abre os olhos e diz: vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Bartimeu foi restaurado completamente. Agora ele passava a ver o mundo de maneira diferente, não só fisicamente, mas também com o seu coração. Um homem transformado. Agora ele via também a eternidade e a sua vida era completa. Novos valores. Pois seguia Jesus, glorificando a Deus. E seguiam Jesus para onde? Aqui, neste momento. Para Jerusalém, onde Jesus seria crucificado. E foi a última oportunidade que Bartimeu teve de ver Jesus. Nós nunca sabemos quando é a última oportunidade que nós teremos para pedir perdão dos pecados. Não sabemos. A qualquer momento, Deus nos leva. A qualquer momento, nós podemos estar fora dessa vida aqui, indo para outra. Mas eles seguiam a Jesus. E era para Bartimeu o caminho da vida, caminho estreito, né? Jesus ia para Jerusalém para ser crucificado, e ali é o caminho da salvação, é o caminho estreito, né? O caminho largo é aquele caminho que todos querem ir, né? Aquele caminho fácil, mas o caminho estreito da salvação. A vida dele foi restaurada. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta. Irmãos, há um homem que tinha um monte de móveis velhos em casa, cristaleiras velhas, tinha jogos de jantares velhos, cristais velhos. E aí os pais morreram e ele resolveu, achou que aquilo tudo estava tomando espaço na casa dele. Ele resolveu doar tudo aquilo para um irmão que morava em Valinhos. Eu acho que essa história é verdadeira, né? Porque dá até a cidade que a pessoa morava. Então ele mandou tudo para lá. Mandou para Valinhos. E esqueceu. Depois de algum tempo foi visitar o irmão. E encontrou tudo aquilo restaurado. Encontrou a cristaleira, as mesas, tudo restaurado de primeira linha. Ele tinha chamado restauradores e estava tudo lindo. Além de estar uma beleza, ainda era tremendamente útil para aquele, para aquela pessoa, para o irmão. Aquilo que ocupava grande espaço, que para um não prestava, aquilo lá teve uma grande utilidade para o irmão. Uma vez também, já contei essa história aqui, eu estava em Ouro Preto, e em Ouro Preto a gente visitou uma igreja onde inadvertidamente pessoas passaram cal, passaram uma tinta horrível em cima de obras de arte, sem saber que aquilo era obra de arte. Isso foi feito há bastante tempo. E alguém, vendo fotografias antigas, percebeu que atrás de tudo aquilo tinha outros quadros, outras pinturas. Então eles estavam ali restaurando, eles estavam tirando tudo aquilo que é velho, estavam tirando a poeira, tirando pedaços de tintas velhas, e estava já, naquela época que eu estava lá, estava aparecendo já as obras realmente que valia a pena ser vista. Alguém passou por cima. Irmãos, ali foram restauradores humanos. Chamaram restauradores com equipamentos especiais, muita paciência, já estava aparecendo a beleza natural. É necessário, então, que nós tiremos a tinta velha do nosso coração, aquela poeira, né, que suja a nossa vida. Nós falamos aqui de coisas materiais, mas devemos falar de coisas espirituais. Existem vários tipos de restauradores, né? Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem tudo isso, mas para a restauração total, nós precisamos de restauração com mãos divinas. E mãos divinas. Os nossos únicos restauradores, Deus, Jesus Cristo. Nós necessitamos da graça e perdão, de renovação e reconciliação. E isso só pode ser feito por um restaurador divino. E os nossos restauradores são esses: Jesus e Deus. O que queres que eu te faça? Já pensou quando ele fizer essa pergunta? Pode ser que ele já tenha feito para alguns. Renovação. Renovação para aquele que ainda não aceitou Jesus Cristo, que aceite, que confesse os seus pecados e tenha uma renovação na sua vida. E restauração e renovação também para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo e que têm alguma falha na vida. E o Espírito Santo, que habita em aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, sabe quais são as falhas. Peça então renovação, restauração para essas áreas da sua vida que ainda têm falhas. Tem falhas. Quando o ser humano caiu lá em Gênesis 3, o pecado foi transferido para toda a raça humana. Toda a raça humana. A terra foi amaldiçoada. Tudo que há nela, escravidão, doença, tristeza, sofrimento, é o resultado desta queda do pecado, né? Então, nessa situação, nós vemos hoje toda a humanidade enfrentando o caos, enfrentando dificuldade. Nós temos acompanhado quanta coisa tem acontecido na América Latina, no mundo, em todos esses países, essa revolta. Tudo isso é fruto da queda do homem, é fruto da queda em pecado. Não pense que as coisas vão melhorar, não. Não vão melhorar. Não é que a gente quer ser pessimista, mas é só com a restauração. Mas Deus está fazendo tudo novo, tudo novo. E haverá um dia em que ele e o seu povo, o povo de sua propriedade exclusiva, como nos diz 1 Pedro 2,9, nós estaremos juntos na cidade santa. Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Aquilo que João viu. João disse ter visto novo céu e nova terra, Apocalipse 21:1. Uma terra revigorada, restaurada, após a ruína, né, da velha terra. Nesse local não haverá morte, nem luto, nem choro, nem dor, onde nós poderemos desfrutar de tudo, 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 mas ainda com um privilégio maior de estarmos ao lado do Senhor. E nós não vamos cansar de louvá-lo. Outro dia eu li, mas nós vamos ficar no céu só louvando, 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 né? E li mesmo, mas que coisa, né? Só louvando, não vamos fazer outra coisa no céu lá. É, nós vamos lá descobrir coisas que nós não descobrimos aqui, e nós vamos lá sempre ter motivo para louvar o nosso Deus, né? Vamos ter, sempre vamos louvar. Nós não vamos nos cansar de louvar, mas, porém, para que nós estejamos neste lugar, é necessário que conheçamos e reconheçamos, né, que Deus e Jesus Cristo são a única esperança de renovação e de restauração. Então, irmãos, que nós aproveitemos o Natal que se aproxima para renovar a nossa vida, restaurar a nossa vida, falarmos do Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer. Te agradecer porque o Senhor Jesus perguntou àquele cego: que queres que eu te faça? Senhor, um dia também ele perguntou a cada um de nós: que queres que eu te faça? E nós optamos, Senhor, pela salvação na vida dele. Senhor, muito obrigado, porque um dia tu enviaste o teu filho, que foi ali morto na cruz. Sobre ele estavam todos os nossos pecados. E nós pudemos, Senhor, acreditando neste fato, confessando os nossos pecados, termos as nossas vidas restauradas, renovadas e a certeza que estaremos contigo. Senhor, cuide desse mundo. Desde a queda do homem, Senhor, lá em Gênesis, o mundo passa por dificuldades tremendas. Às vezes, períodos de progresso de economia, às vezes períodos de queda na economia, queda moral, Senhor Deus, que nós temos visto tantas vezes em todas as partes do mundo. Senhor Deus, restaure as nossas vidas, renove a nossa vida, Senhor Deus. Muito obrigado, porque um dia pela tua misericórdia nós tivemos, Senhor Deus, este chamado, este conhecimento, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Obrigado, eu te agradeço por mais essa oportunidade de termos meditado na tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Amém.